Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Casamento e Prosa. Ao contrário dos outros podcasts, hoje eu não trouxe ninguém para estar aqui comigo, mas é diferente. Hoje eu vou falar 30 fatos que você que está aí, que quer ser assessora, que quer trabalhar com produção de festa, você tem que saber antes de entrar no mercado. Bom, vamos lá, galera. Como eu falei no episódio 1 para vocês, no piloto, nem tudo são flores. Gente, vamos lá. Eu vou começar com o primordial de tudo. Você tem que ter equilíbrio emocional. Gente, nessa quarentena, acho que foi uma prova de fogo. Tá sendo uma prova de fogo para todo mundo. E vou te falar, a gente não tem que lidar só com o emocional da noiva, do casal e tudo mais. A gente tem que lidar com o nosso emocional, que não é fácil a gente ter que gerir esse monte de gente, porque não é só um caso, né? Não é só um casal. É o casal, são no mínimo 20 fornecedores de cada casamento, são 20 agendas que a gente tem que bater, são 20 pessoas pensando diferente, são 20 pessoas querendo lidar com o contrato de um jeito diferente. Gente, eu vou te falar, eu tô querendo um Rivotril. Se alguém quiser me dar um Rivotril, eu vou criar uma caixa postal só para ganhar Rivotril. Eu acho que vai merecer, eu e uma galera, vou distribuir para os assessores que eu conheço, porque olha, não é fácil. A gente tem que trabalhar pensando num geral, obviamente, né, que seja melhor para todo mundo, mas a gente tem que engolir muito sapo de perna aberta, te juro, porque não é fácil. Equilíbrio emocional nessa hora, ou no processo no geral, lidar com pessoas não é fácil. Então, eu acho que assim, lá no topo da lista é equilíbrio emocional. Gente, eu deixei o número 2 para uma coisa extremamente importante, que como eu falei no equilíbrio emocional, a gente tem que aprender a gerir pessoas. Vou te falar, a gente lida com pessoas 24 horas por dia, né? Tanto no seu cliente, com o seu fornecedor, com a sua família, com tudo. Então, a gente tem que fazer com que tudo funcione, com que tudo flua. Gerir pessoas, acho que teria que ser matéria de escola, sabe? Você tem que aprender a lidar com pessoas diferentes, que pensam diferentes, que querem coisas diferentes. Nesse tópico de gerir pessoas, são 3 pontos que a gente tem sempre que lembrar. A gente vai lidar muito com ego, com concorrência e com expectativa. Para a gente conseguir alinhar tudo isso e deixar com que seja bom para todo mundo, vou te falar, são várias noites perdidas e tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Bom, a número 3, eu acho que não é novidade para ninguém, mas não tem como não estar aqui. Uma coisa eu vou falar para vocês, curso nenhum vai te trazer experiência. Você pode fazer todos os melhores cursos do mundo em assessoria, mas a única coisa que vai te trazer experiência é você ir a campo. Você tem que trabalhar, nem que seja de auxiliar, você tem que se oferecer para ser estagiário, você tem que ir a campo para entender como tudo funciona. É claro que todo curso é muito bem-vindo, eu sou muito a favor, eu mesma nessa quarentena já fiz 3, né, de produção de evento, produção criativa e tudo mais, eu adoro aprender, a gente nunca tem que parar de estudar, mas ir a campo é o que vai te fazer, vai te dar segurança e vai te trazer mais experiência. Gente, não estou falando que curso não é bom, tá? Pelo amor de Deus, nessa quarentena eu fiz 3 cursos e sempre é bom, a gente nunca tem que deixar de aprender. O que eu tô falando para vocês é que realmente vocês têm que dar a cara a tapa. O que seria a cara a tapa? Bate lá na porta de uma assessora que trabalha na sua cidade, no produtor de eventos maiores, e fala, olha, meu nome é fulano de tal, eu tô querendo entrar no mercado, será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Você pode me levar em algum evento para eu poder aprender com você, eu vou como estagiária, eu tenho muita força de vontade, eu quero realmente aprender, eu quero te ajudar. Gente, a coisa mais linda do mundo é isso. Você tem que realmente se colocar no seu lugar, falar, olha, eu não tenho ainda toda a experiência que eu preciso para pegar um contrato, colocar para um cliente assinar e fazer um casamento. Gente, casamento é uma coisa muito séria e não é passível de erro, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, para resumir o número 3, Não pegue qualquer curso na internet, você aprenda de cabo a rabo o que eles estão falando e vá a campo e vai, fecha um contrato e põe a cara a tapa desse jeito. Entendam realmente como que é uma produção do backstage, tá? Como é que é o pré, como é que a gente sofre para conseguir fazer com que o orçamento do cliente caiba no bolso. São N coisas que realmente você tem que fazer para ver se você pode vender, tá? Então, assim. Não acho que você fez um curso que você já pode sair assinando o contrato e já pegando festa para realmente fazer. Número 4, trabalhar sob pressão. Gente, aprendam que trabalhar sob pressão faz parte de quem trabalha com festa, tá? Obviamente a gente faz de tudo para que as coisas realmente saiam do jeito que a gente espera. A gente faz planejamento, a gente pensa e repensa mil vezes, escreve, reescreve quantas vezes forem precisas. Mas no dia acontece imprevisto, tá? Pode ser de atraso, pode ser de chuva, pode ser de qualquer coisa. Então, assim, a pressão faz parte. Chega uma hora que a gente já está acostumado. A dica é, gente, sempre tenha solução para qualquer tipo de imprevisto, tá? Ah, choveu, o que que a gente vai fazer? Ah, a gente vai para lugar tal. Ah, atrasou, quem é que pode chegar? Ah, o carro quebrou, quem é que pode atender a gente aqui? Então, assim, trabalhar sob pressão faz parte. E vou te falar, a gente acostuma, mas aprenda que pressão faz parte. Número 5, gente, saiba lidar com palpites. Eu sou uma pessoa que eu odeio palpite fora de hora e principalmente palpite fora de contexto. Vou te falar, é o que eu mais lido e é o tipo de coisa que eu não consigo lidar. Obviamente, se a pessoa vem com toda a boa vontade, vem dar um palpite numa coisinha ali, uma coisinha aqui, cara, é muito bem-vindo, lógico. Eu sempre falo, você nunca tem que deixar de perguntar. Né? Às vezes você acha que a pergunta é besta, você acha que o palpite é idiota. Não, você tem realmente que tentar ajudar de alguma maneira. Agora, aquele palpite que vem para atrapalhar, minha amiga, acontece. Às vezes você está trabalhando num canto ali e vem um fornecedor que acha que realmente sabe fazer seu trabalho e dá um palpite fora de hora na frente de um cliente, por exemplo. Né? Aquele palpite que não tem como a gente fazer ser funcional. E a noiva olha para a cara dele e fala: Nossa, realmente, pode ser que isso dê certo. E a gente já sabe que aquela merda não vai dar certo. Então, assim, a gente tem que aprender que tem muita gente em volta que acha que realmente sabe fazer seu trabalho. Que isso daqui, eu vou falar isso mais para frente. Então, assim, palpite vai ter a rodo. Número 6. Se prepare para pessoas e pessoas. Uma coisa que eu sofro ainda até hoje é que, assim, logicamente não é muito corriqueiro, tá? Mas acontece e vai acontecer sempre. Eu espero que seja cada vez menos, mas a gente não conhece as pessoas, né? Às vezes até da nossa família mesmo, gente. Às vezes fala, ó, acontece alguma coisa com parentes, fala, meu Deus, como é que fulano teve coragem de fazer isso? Ou coragem de falar aquilo. Com o cliente, com o fornecedor, é a mesma coisa. Você tem que aprender que tem pessoas e pessoas. Você não pode realmente confiar 100% que você realmente conhece aquela pessoa e que você sabe como ela vai agir. Porque não? Na hora que aperta pro lado dela, ela vai te deixar na mão. Eu falo isso por conta agora do Covid. Estão acontecendo várias coisas, tanto com o cliente, tanto com o fornecedor. Eles estão olhando para o próprio umbigo. E eu não vou julgar. Lógico, assim, eu não vou julgar porque tá todo mundo apertado. Mas agir de má fé, né? É muito foda, assim. Então, assim, eu vou te falar. Tem pessoas que você realmente vai conhecer na hora que aperta, né? E ela não vai pensar duas vezes em jogar a bucha pro seu lado. Então aprenda, se prepare para lidar com pessoas e pessoas, tanto o cliente como o fornecedor também, tá? Número 7. Se você não aprender a viver com isso, a conviver com isso, volta para trás e não faça mais nada. Você sempre vai fazer mais do que você foi paga. Não tem como você não olhar para uma coisa que está errada e ir lá corrigir. Não tem como você estar tá vendo que um fornecedor deixou de fazer uma tarefa, você está no meio da festa, você vai lá e faz no lugar dele, né? Não tem como você estar tá parada na sua casa esperando o um adendo contratual, por exemplo, que a gente está passando isso toda hora. Você sabe que é a obrigação do fornecedor te mandar até o meio-dia e ele fica uma semana para te mandar e você tem que realmente ir atrás, se você abusar, bater na porta do cara para você pegar esse documento. Então, assim, você sempre vai fazer mais do que você foi pago. Isso acho que não é só para assessor, não. Acho que todo mundo acaba fazendo muito mais do que foi contratado. E não adianta nada você falar, ah, não vou fazer porque não depende de mim. Cara, se você não fizer, não depender de você, no fim alguma coisa vai dar errado. A culpa não é sua, mas a culpa vai ser da assessoria aos olhos do pai, sabe? Todo mundo vai falar, não, porque a assessora era tal, por isso que deu bucha. Então, assim, você sempre vai acabar corrigindo o erro dos outros. Né? E você sempre vai. Às vezes você até vai levar culpa que não é sua. Mas você sempre vai ter que fazer mais do que você foi pago. 8. Gente, eu acho que essa. Eu não aprendi ainda. Acho que só vou aprender realmente na dor. No começo eu fiz muito casamento de graça. Né? Acho que o primeiro que eu cobrei, eu ganhei quentão. Quem ouviu o meu primeiro podcast viu. O primeiro que eu ganhei realmente, que eu falei, não, agora eu vou cobrar. Aí cobrei quentão, não pago as contas, não pago quase nada, mas assim, cobrei, né? Não fiz mais de graça. Mas a gente vai trabalhar muito de graça ainda. Tanto para ter portfólio, às vezes aparecem umas parcerias que na maioria das vezes não é paga, a gente vai acabar fazendo, mas tenha em mente que isso faz parte, isso também vai te ajudar a crescer. É bom você ter vínculos legais. Né, com pessoas legais, com profissionais legais, e na maioria das vezes isso daí não vai ser pago. Então, assim, aprenda, você vai trabalhar muito de graça. O que que eu aconselho? Sempre tenha um caixa reserva para esse tipo de situação, porque é muito difícil você ir fazer um trabalho desse sozinha. Então, você tem que ter um caixinha ali para você poder pagar alguma equipe para ir com você. Então, cara, não fique triste se as pessoas te convidarem para fazer alguma coisa e não quererem te pagar. Faz parte do mercado. Parceria, às vezes editorial, algumas coisas assim, você sempre vai fazer de graça, tá? Número 9. Ah, essa aí, eu vou falar, é tipo um anjo e um demônio no meu ombro. Porque, cara, quando você trabalha com festa, as pessoas, elas se aproveitam de você. Às vezes, uma amiga sua, não sei da onde, ou um vizinho, ou fulano de tal, vem muito despretensioso com você. Fala, nossa, deixa eu te pedir uma dica aí. Você conhece quem faça doce? Você conhece quem faça salgado? A hora que você vê, você já fez a festa inteira para o cidadão. Né? E assim, ele é que nem fotógrafo. Sabe quando convida fotógrafo para ir na festa do filho? Viu? Vai na festa da fulaninha lá, mas leva a câmera. Sabe uma coisa assim? É a mesma coisa. Então, assim, muitas pessoas, às vezes é meio sem pensar, sabe? Às vezes as pessoas elas não vêm realmente naquele intuito, ah, eu vou lá para fulana porque eu não vou pagar nada e ela vai me ajudar. Não. Às vezes é meio que automático das pessoas. Ah, eu conheço a Mariana, deixa eu lá ver com ela. Só que se você deixar, gente, você vai trabalhar de graça nesse sentido também, porque você vai começar a dar dica, na hora você vê, já tá ligando, perguntando o preço de mesa de plástico para fulano. Então, assim, entendam, as pessoas elas vão atrás de você se aproveitando, porque você sabe, você tem uma galera legal, né? Você tem aquela lista de indicações que você usa a seu favor e você vai acabar meio que abrindo o jogo para essas pessoas, porque às vezes você não tem muito o que fazer. Se prepara, a sua tia vai te ligar direto, um monte de gente vai te ligar. Então, assim, acontece. Gente, eu já me perdi com o número aqui, ó. Não sei se eu parei no 9, no 10. Eu vou começar a falar de tópico, tá? Então prestem atenção. Uma coisa que eu sempre aprendi desde o começo, que a gente tem que olhar para frente, sabe? Nunca olhe para a grama do vizinho para você tentar fazer igual. É difícil, logicamente, na minha cidade tinha N assessores no começo. Todo mundo fazia. Num grosso modo a dizer, todo mundo faz a mesma coisa, né? A pessoa que vai te procurar, ela te procura porque você faz isso e isso acaba generalizando, né? Assessor e tal, cerimonial e tal. Mas, cara, nada paga a sua consciência tranquila de você fazer o seu, de você criar a sua identidade, de você ver o que realmente faz diferença na sua vida. Porque aí, por mais que demore, lá na frente você vai se destacar por isso, tá? Obviamente, às vezes é muito mais fácil, um caminho muito mais curto, você copiar o que dá certo para fulano. Mas eu vou te garantir, o que dá certo para ele não vai dar certo para você, porque ninguém pensa igual. A sua ideologia é uma, você foi criada de um jeito, você pensa diferente, você tem opiniões de N situações diferentes, política, religiosa e tudo mais. Então, ó, nunca copie o que o outro faz porque você acha que vai dar bom para você. Não vai. Eu te garanto que não vai. Então, olha para frente, não olha para o lado. Siga o que realmente seu coração diz. O que você acha de legal. Olha suas referências. Tente trazer isso para você. E se você for copiar de alguma maneira, nunca copie igual. Cara, copie diferente numa versão melhorada. Aí sim. Porque, cara, dificilmente, como eu falei, alguém cria alguma coisa do zero, né? A gente copia, mas assim, copie tentando melhorar. Aí funciona. Outro tópico. Como eu falei lá em cima, todo mundo vai falar que sabe fazer seu trabalho. Gente, eu vou te dizer, a hora que isso fica nítido, por exemplo, a gente vai numa visita técnica, né? Aí tá todo mundo lá. Aí tá o bar, tá fulano de tal, buffet, lá, 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 lá. A gente começa a conversar. Gente, vamos lá, a gente vai conversar por partes. Começa você, fulano, conversa você, ciclano, porque a gente sabe, né? A gente vai, chega uma hora que tá tudo muito automático na nossa cabeça. Você tem o cronograma pronto, por mais que você nem tenha começado a fazer. Você já sabe quem são os fornecedores, você sabe como é que funciona essa logística. Você fala, então vamos lá, eu vou começar agora pelo pessoal do som, o palco é de outro, o estrutural é outro, tá? Vamos conversar nós três aqui? Como é que vai ser? A gente vai entrar no acordo aqui para ver quem chega antes e tal. Sempre vai ter um mané que vai falar: não, não, vem aqui, não, porque deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Cara, não é para fazer isso, né? A gente tá lá para isso, a gente tá lá para coordenar o negócio. A gente não tá lá para pedir que os outros façam o nosso trabalho. Então muita gente vai achar que sabe fazer melhor que a gente, né? Até no meio da festa, quantas vezes me acontecia isso? A gente tá com o roteiro bonitinho, com o horário, com ordem e tudo mais. Aí chega um fotógrafo que tá querendo ir embora, fala: "Viu? Acho que tem que jogar o buquê agora, não, porque olha aí, ó, tem gente indo embora, não, porque olha aí, ó, tem gente não sei o quê." O cara nem leu o cronograma, o cara nem sabe se vai ter atração depois, o cara não sabe de bosta nenhuma, e ele vai querer meter o bedelho, porque na percepção dele, ele tá certo, você tá errada. Então se prepara, tem muita gente que acha que é assessor, e eles vão querer dar carteirada errada. Então assim, gente, respira, faz uma aula de yoga antes do negócio e se segura, porque muitas vezes, cara, só o meu olhar já diz tudo. Então assim, é que eu não consigo esconder muito não, viu? Vou te falar. Mas se prepara desde já, porque assim, ninguém te conta, mas essa parte é insuportável. Muita gente acha que é assessor. Bom, lá em cima eu falei que você vai trabalhar muito pelos outros. Eu vou dar um exemplo para você, minha amiga. Olha o que é com minha amiga ou meu amigo que tá me ouvindo. É, já aconteceram N situações, mas essa ficou marcada muito na minha cabeça por uma situação que eu não sabia o que fazer. Uma vez eu indiquei um bar para um casamento. É, e o cidadão, e eu gostava muito do trabalho dele, sabe? Sempre foi muito belezinha e tal. Só que com o tempo ele começou a desanimar, ele queria trocar de ramo, só que eu não sabia desse desânimo dele. E assim, fazia muito tempo que eu tinha indicado, fazia muito tempo que eles tinham fechado e tal. Chegou no dia da festa, eu vi que a equipe dele estava menor. Falei, meu Deus, tá, não vai dar conta, né? O que que vai acontecer? Fiquei de olho para ver como começava, né? Vamos ver como vai desenvolver. Se precisar, arregaço minhas mangas e vou lá eu, né? Só que, cara, como é que eu vou lá fazer drink? O que que sobrou para mim? Me fala. Eu, a Celine, a Juliana, a gente passava a festa inteira recolhendo copo. E era uma pia micro, a gente passou a festa lavando copos e se revezando. Eu tava fazendo o meu trabalho e fazendo o trabalho de um outro. Mariana, por que que você fez isso e não deixou ele se fuder? Gente, primeiro, quando a gente indica alguém, a responsabilidade também é nossa. Eu acho que a responsabilidade é total minha. Porque eu ficaria muito puta se alguém me falasse: não, essa pessoa é muito boa. Não, fecha com ela que é boa. E essa pessoa realmente era boa, e do nada o serviço dessa pessoa cai. Cara, você tem que correr atrás do prejuízo. E o que que eu fiz? Lavei a noite inteira a copo. Né? Então, assim, isso vai acontecer com você. Eu sinto muito te informar que isso vai acontecer com você, porque a gente não tem controle pelo serviço dos outros, tá? Aprenda, a gente não pode vender qualidade 100%. Mas se você é responsável e você realmente quer entregar aquilo que você prometeu, você vai ter que correr atrás de prejuízo. Foi o que eu fiz. Eu nunca vendo falando: olha, tenho certeza absoluta que essa pessoa não vai te dar mancada. Não, porque são pessoas e pessoas e elas pensam diferentes. Então, o que que aconteceu? Lá fomos nós lavar copo e trabalhar e correr e tudo mais. E eu lembro que esse dia a gente tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tinha entrada de sorvete de um carrinho de sorvete. E tinha, não sei, a noiva subia para tocar, junto com a banda. Então tinha várias coisas acontecendo e, gente, eu fiquei desmembrada, né? Porque era uma lavando copo, outra entrando com o carrinho de sorvete, eu indo para cima e pra baixo. Gente, foi um caos. Mas assim, deu tudo certo, graças a Deus. A noiva nem reparou. Ela nem viu a gente lavando copo. A gente sempre faz isso, né? De passar, pegar um copo ou outro. Mas nesse dia foi hardcore. Então, assim, a gente trabalhou para outras pessoas. Obviamente, ele me agradeceu. Depois nunca mais trabalhou comigo, obviamente. Mas assim, né? São coisas que fogem do nosso controle e, infelizmente, a gente tem que fazer por eles. Próximo item, jogo de cintura na hora de dizer não. Olha, eu acho que até hoje eu não aprendi a falar não. E eu vou puxar outro item lá de cima também. Não, não adianta, a gente sempre acaba sendo convidado para fazer um projeto ou outro, um editorial ou outro. Enfim, uma inauguração ou outra. Eu, no começo, eu não falava não para ninguém, porque eu precisava ter material, né? Precisava ter coisas que me agregassem. Não adianta, a gente tem que fazer isso. Até porque esse tipo de ação, ela vai te trazer marketing, vai ter divulgação em blog. Às vezes não, não, na maioria das vezes não tem divulgação em blog, porque é uma coisa que é cara, né? A não ser que seja o blog que realmente te convide. Aí vale super a pena, porque você já sabe qual é o público-alvo, você sabe que vai te dar retorno, tudo bem. Mas tem coisas que são menores que às vezes a gente fala que vai por pura amizade, né? Ou por respeitar aquela pessoa. E, cara, pensa antes de falar que vai. Porque isso vai te trazer custo. Isso vai te dar muita dor de cabeça. Porque geralmente esses serviços menores, né? Essas pessoas que estão começando, que querem a sua ajuda, elas nem sabem o que estão fazendo. E você vai acabar trabalhando realmente por elas. Você vai pensar por elas. E vai acabar fazendo um negócio que realmente, se você fizer sozinho, ia ser muito mais rentável, sabe? Então aprenda a dizer não, porque isso vai te trazer gasto. E assim, eu vou te falar, eu já fiquei muito arrependida de várias coisas que eu já fiz, né? Chegava em casa e falava, meu Deus do céu, não quero nem ver o que que vai sair disso daí, porque eu fiz com tanto, eu tava tão revoltada fazendo que eu não gosto nem de lembrar a situação. E assim, na maioria das vezes, quando você tá fazendo lá na hora, você já sabe que não vai, você não vai conseguir retorno nenhum. Que não vai atingir seu público, que você não vai conseguir fechar um contrato, que aquilo foi mais realmente para ajudar as outras pessoas que lá elas vão divulgar no público-alvo delas. Sei lá, um exemplo, um acessório de um brinco, que é uma coisa muito mais focada, né? Porque quem quer um brinco, ela vai comprar aquele brinco. Quem quer assessoria, ela vai procurar 500 assessorias até chegar em você. Então é uma coisa bem diferente. Então, assim, aprenda a ter jogo de cintura para dizer não. As pessoas, elas não se ofendem se você tem uma boa desculpa, tá? Ah, desculpa, eu tô sem tempo. Ou desculpa, agora eu não consigo te atender porque eu tenho, sei lá, com N trabalhos para fazer. Vamos pensar numa próxima. Sempre pensem, mas assim, aprendam a dizer não. Eu ainda tô num processo lento. Não, tô mais rápida, vai. Não tô tão lenta assim, não. Mas é muito difícil para mim. Mas você vai ter que aprender. Gente, essa é uma. Eu fico até nervosa para falar, mas assim, engolir sapo, cara. Engolir sapo ainda de perna arreganhada. Porque eu acho que, como eu falei das outras vezes, você tem que lidar com pessoas. Nosso trabalho é social, né? Um projeto social e tudo mais. A gente lida com pessoas. E o pior de você lidar com pessoas que você já conhece, que você está conhecendo, é você lidar com pessoas que você acabou de conhecer. Ou seja, a gente já passou infinitos apuros com convidados sem educação, com o mínimo respeito ao próximo, de fazer menina que trabalha comigo chorar por ignorância pura, assim, sabe? Um exemplo, a gente fez um casamento uma vez num espaço onde a noiva tinha escolhido finger food e tudo mais, então não tinha mesa para todo mundo sentar. A gente tinha separado mesa para os mais velhos, né, e algumas pessoas da família e padrinhos, porque eles, sei lá, tinha uma grávida e tudo mais, a gente não queria só escolher uma madrinha. Então, como eles ficam em sessão de fotos antes, eles sempre são os últimos a chegar no salão. Então, a gente separou para essas pessoas em específico, tá? E o que que aconteceu? Eu estava lá na sacada do espaço e tal, eu só ouvi uma gritaria me chamando no rádio: Mariana do céu, desce! A hora que eu olhei, o cara apontando o dedo na cara da menina que trabalha comigo, assim, mas gritando com ela, falando que era um absurdo a família dele, que era nobre, não ter lugar para sentar. Ele gritava, gente, humilhou a menina na frente de todo mundo. Eu juro, a sorte dele foi que a hora que me chamaram no rádio, eu olhei da sacada, eu queria me jogar de lá de cima e matar o cidadão, porque ninguém faz isso com ninguém, gente, eu acho isso um absurdo. A sorte dele foi que na hora que eu olhei, alguém foi meio que interviu. Aí a Ju veio meio que chorando e falou: Mariana do céu, me segurei. E cara, isso pra gente é corriqueiro, sabe? É uma coisa tão. Eu queria muito que fosse esporádico esse tipo de situação, mas uma coisa que dá realmente muita briga é convidado que não tem lugar para sentar, porque eles querem um lugar para colocar bolsa e dançar e não nunca mais olhar pra mesa, mas eles querem ter lugar pra bolsa. A gente já teve briga com convidado que queria. Chapelaria na festa e achou um absurdo a gente não querer segurar a bolsa dele na festa. E cara, eu não mexo nem com dinheiro de cliente, né? Eu não pego pagamento, eu não pego dinheiro. O cliente paga direto pro fornecedor. Quem dirá eu cuidar de uma bolsa de um cidadão dentro de uma festa? A gente quase apanhou em festa porque roubaram o celular de alguém e começaram a acusar garçom. Aí foi uma coisa, um absurdo, chamou polícia, e no fim era um padrinho que tinha roubado o celular do cara, sabe, umas coisas assim? Eu vou te falar, lidar com pessoas não é fácil, e isso é 100% do seu trabalho, lidar com pessoas, tá? Então, assim, a gente não pode socar, dá vontade, dá muita vontade de socar, porque acho que a educação a gente traz de casa. Acho que o mínimo que a pessoa tem que ter, se ela tá numa festa, se ela é convidada, ela é ser educada e ela realmente aceitar o que foi proposto. Ah, não tem lugar para todo mundo? Não tem problema. Eu deixo, sei lá, minha bolsa fica aqui na mesa do meu amigo, já que eu não vou sentar, eu vou curtir a festa. Infelizmente, as pessoas não pensam assim. Elas acham que elas têm que ser tratadas como reis, né, em um lugar que realmente elas têm que estar lá por ser convidadas. E na maioria das vezes, quem dá esse escândalo é aquela pessoa que a noiva fala: Mariana do céu, se ele viesse, pode mandar embora, que não era nem para ele estar aqui. Então, ó, junto com essa, vou dar uma dica: se você é a noiva e você está ouvindo isso, não convide ninguém por obrigação, porque esse cidadão vai te dar trabalho. Outro tópico que é muito importante que vocês têm que aprender: assessoria, produção de eventos, cara, é servir. A gente tem que servir as pessoas, a gente tem que servir o próximo. A gente não pode esperar absolutamente nada em troca. Hoje em dia, a assessoria, graças a Deus, hoje em dia tem mudado muito e os noivos têm noção que a assessoria é a primeira coisa que eles têm que ver, né? É difícil isso? É muito difícil. A maioria, dos clientes que vêm hoje para mim, eles têm só o lugar fechado, por exemplo, porque eles queriam, porque queriam casar naquele lugar, e agora eles querem fazer virar o resto do orçamento, então eles precisam de uma assessoria para poder direcionar quanto a isso. Mas, na maioria das vezes, é a gente que faz as indicações, a gente que leva cliente para fornecedor. Então, assim, não espere que as pessoas vão te indicar. Não espere, porque a maioria das pessoas, elas já vão estar com assessoria, e o fotógrafo, obviamente, ou o buffet e tal, não vai tirar de um assessor para te dar, entendeu? Então, não se frustre quanto a isso. Eu me frustrava muito antes, porque eu falava: meu, não é possível. Eu indico tanto fulano e não vem para mim, e não vem para mim. Antigamente era mais fácil, sabe? Porque a galera meio que cagava pra assessoria, achava que era dinheiro jogado fora e pegava a tia pra fazer. Então, isso me doía, né? Hoje em dia não mais, porque eu aprendi que eu tenho que correr atrás do meu e eu não tenho que esperar nada de ninguém. Acho que todo produtor de evento ou assessor, ele tem que ter isso em mente. Não espere que os outros vão te indicar. Obviamente, vários indicam, porque minha prima vai casar, ou realmente chegou uma cliente perdida lá e ele vai te trazer, isso vai te fazer com que essa parceria seja mais forte e tudo mais. Mas não espere que as pessoas vão te trazer cliente de mão beijada. Porque assim, eu levo, né? Eu levo clientes de mão beijada para muitos fornecedores, porque, cara, eu já vendo ele antes de chegar no fornecedor. Porque eu sei que a pessoa boa, ele vai me trazer resultado, né? Ele não vai me dar dor de cabeça. E eu já deixo isso muito claro quando eu vou indicar. Falo: olha, o fulano cabe no seu bolso e você não vai se arrepender. E as pessoas, quando me contratam, elas confiam muito no que eu falo. Então eu já levo o cliente de bandeja para vários deles, e às vezes, se eu esperar isso ao contrário, né, que venha para mim, cara, eu vou ficar triste pra cacete. Eu vou falar: meu, não vou mais falar com fulano, eu vou trocar, vou achar outro que faça melhor que ele, porque ele não me atende. Então não adianta. Então não espere que as pessoas façam o mesmo por você, porque você vai se frustrar muito, tá? Se prepare para as comparações. O que que eu falo quando é comparação? Infelizmente, produtor, assessor, ele é muito generalizado, né? Então, quem pega uma revista, antigamente tinha as revistas lá, né, de fornecedor. A galera folhava e tinha lá assessor 1, 2, 3, tinha 10 assessores. O cara, ele não vai querer saber o que que você vai fazer em troca por ele, né? Ele acha que todo mundo vai fazer igual, ele vai mandar um e-mail para todo mundo, copia e cola, e quem dá o mais barato, ele vai fechar, né? E assim, porque ele realmente, ele vai generalizar, ele vai te comparar. E você vai ouvir muito: nossa, mas fulano cobrou X e você tá cobrando isso? Como é que pode? E você sabe que você é infinitamente melhor do que o ciclano que ela tá falando. E ela tá te comparando porque ela é leiga, porque ela realmente, ela ignora esse meio, né? Ela ignora esse segmento, ela é ignorante no que você faz. Então, muita gente vai te comparar, e até gente do mercado. Eu já me senti muito ofendida. Que eu sei que tem. Logicamente, a gente entende nossa concorrência, entre aspas, tá? Quando eu falo concorrência, são as pessoas do mesmo ramo, né? Ah, assessor, cerimonialista e produtor. Todo mundo realmente faz, é contratado para fazer o mesmo serviço, mas cada um faz de um jeito diferente, tá? Ponto final. Mas eu já fui muito comparada com outros, sei lá, um fotógrafo X ou Y, alguém que fala, nossa, mas fulano é igual a você. Mas imagina, se você concorrer com ciclano, tá tudo bem. Mas eu falo, mano, como assim tá tudo bem? Não tá tudo bem, eu sei que eu faço melhor que ela, sabe? Então, e com certeza, o fulano lá pode achar que faz melhor que eu também, e isso vai doer. Comparação às vezes dói muito no coração da gente, porque a gente sabe que a gente faz tão bonitinho, tão redondinho, tão lá, e eles vão te comparar, porque as pessoas realmente, até quem tá no mercado, não sabe como você trabalha. Outra coisa que eu acabei de lembrar, que não estava nem escrito aqui, é que as pessoas elas deduzem o porquê que você foi contratada. Um exemplo: vai um cliente meu para um decorador e esse cliente meu é uma assessoria final, onde ele falou: olha, eu não tenho dinheiro para nada, pelo amor de Deus, me indique, me ajude só para quem é o decorador que eu posso ir, que eu vou, faço tudo sozinho, você não precisa ir em contrato, tá? Que você não vai acompanhar a reunião, que você não vai, você. Ok. Aí ela chega no decorador. O decorador não quer nem saber qual foi o seu contrato com ela. Ele vai falar: não, porque se sua assessora fosse boa, ela tava aqui. Não, sabe? Olha, até bati no caderno aqui, gente. Tão puta que eu fico com essas coisas. Então as pessoas elas vão deduzir que você é obrigada a fazer isso ou aquilo, tá? Até mesmo um buffet, ele vai falar: nossa, por que que sua assessora não tá aqui comendo com você na degustação? Por que que sua assessora não veio aqui na prova do vestido? Por que que isso? Por que que aquilo? Gente, cada um trabalha de um jeito, e as pessoas elas deduzem que você é obrigada a fazer tudo, inclusive o trabalho delas, né? Acontece muito. Era, ó, já tô incluindo outro aqui que tava no outro tópico. Acontece muito dos fornecedores usarem você como se fosse uma assessoria deles, né? Ou seja, você indicou fulano para esse fornecedor e o fulano entrou em contato com ele, foi belezinha, ele mandou orçamento e tal. Aí o fornecedor, ao invés de falar direto com o cliente, que era o que ele deveria fazer, ele vem para mim, né? Ou ele vai para você. Fala: viu, chama lá fulano, porque eu não vou segurar a data. Viu, chama lá fulano, porque ele não respondeu mais eu. Viu, fala com fulano. Ou depois que fecha contrato, viu, fulano não me pagou, fulano não sei o quê. Gente, aprendam. Se eu não cobro comissão, se você cobra comissão, ok, você tem ali um pezinho, você tá ganhando pra fazer alguma coisa, certo? Ok. Eu não trabalho com comissão, então eu não sou paga para ser assessora de fornecedor, né? Então, assim, se um cliente meu atrasou um boleto, que a obrigação é sua de falar com ele, não minha. Eu não vou lá cobrar por um serviço que não é meu. Se ela tá pagando as minhas coisas em dia, ou se ela, sei lá, atrasou um boleto meu, o meu financeiro vai falar com ela. Eu não sou o financeiro do fornecedor. Ok? Então, assim, às vezes as pessoas elas vão achar também que você é obrigada a fazer o trabalho delas. E ninguém te conta, né? A galera: ah, não, tá tudo bem, obrigado pela indicação, tá tudo lindo, não sei o quê, deixa que eu me viro. Eles não se viram. Eles vão apelar para você e falar com eles, para no fim o cliente não achar que o fornecedor tá sendo invasivo, né? Eles deixam pra gente ser a parte chata. Olha, uma coisa que eu não aprendi também foi: se você quiser viajar ou ter final de semana, você tem que se planejar com 1 ano de antecedência. Eu vou te falar, eu já tentei fazer isso milhões de vezes e eu não consigo. O que que acaba acontecendo? Sei lá, daqui 1 ano eu peguei novembro e dezembro para viajar, um exemplo, tá? Aí que acontece? Tô eu em casa aqui de boa. Aí liga uma noiva e fala: nossa, olha que bom, me indicaram você, eu quero fechar com você, espero que você tenha a minha data. Aí ela fala tal data, você olha na agenda, tá lá, é o final de semana que você planejou para viajar. Aí você começa a falar com ela: então, como é que vai ser sua festa? Para você, logicamente, você vai falar não na cara da mulher, né? Aí ela fala: não, eu vou casar na Fazenda X, vai ter vários fornecedores Y e tal. Aí você vê que a Fazenda X que ela vai casar é aquela fazenda que você sempre quis trabalhar. E aquele monte de fornecedor é o tipo de fornecedor que você sempre quis estar do lado. O que que você vai fazer? Eu vou lá e abro a agenda. Eu falo: não, imagina, eu lógico que eu faço, tô livre. Aí fechou. Aí você ficou mais 1 ano sem viajar. Aí o que acontece, gente? Eu vou falar o que eu falo por mim, então o que eu faço por mim. Tem casamento na praia, a gente já vai em dia de semana. Pega eu, minha mãe e minha filha. A gente vai numa terça, quarta-feira. Aí fica quarta, quinta, sexta, né? Faz a montagem do casamento, sábado, festa. Vai embora no domingão à noite, né? Aí a gente faz a farofaiada toda pra poder ter um dia de lazer. A minha filha foi pra praia, primeira vez ela tinha 4 para 5 anos. Gente, 5 anos a criança não tinha visto a praia. Por que será, né? Porque a gente, no caso, eu acabo me perdendo nesse tipo de organização. Hoje em dia, agora que a gente tá no corona, eu tô 3 meses dentro de casa, pelo amor de Deus, eu quero mais é trabalhar. Agora, logicamente, já tô de férias, né? Lógico que é uma férias forçada e não do jeito que eu queria, mas agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Mas a partir de 2022, porque 2021 também já era, eu vou me programar. Realmente, eu não vou abrir essa exceção, porque eu preciso, né, pela minha filha e pela minha mãe pra gente poder viajar. Então, assim. Se você quer viajar, se você quer tirar férias, não caia em tentação, meu amigo. Ai, gente, essa é uma coisa que me tira o sono e eu fico puta mesmo, vou falar. A galera vai copiar o seu projeto. As pessoas, elas têm preguiça de pensar, tá? Isso em qualquer tipo de situação. Seja no seu PDF, no seu modo de apresentação, seja no seu uniforme, seja no seu jeito de se comunicar com as pessoas no Instagram. Seja pelo seu logo, que mais? Seja pelo seu evento anual, tudo é motivo, é um estopim para cópia, tá? E não é uma cópia que vem aos poucos, né? Você vai lá, você faz um evento animal que você pensou do zero, você colocou coisas que não tinham no mercado, você vai lá criar um projeto muito legal, onde todo mundo falou muito bem e foi um sucesso. Te garanto, não vai dar um mês, vai ter N pessoas fazendo igual. Igual não, né? No mesmo formato. Aí você fala, puta que pariu, todo mundo fala que, ai, se copiou porque é bom. Gente, tem limite, acho que tudo tem limite. Eu acho que, assim, é difícil você toda hora ter que se reinventar, né? Porque se você quebrou a cabeça para fazer um projeto que você quer que seja anual, ou se você quebrou a cabeça para fazer um Instagram que tem a sua cara, e vai o fulaninho lá e copia, aí você fala, meu Deus do céu, o que que eu vou ter que fazer agora? Toda hora você vai ter que fazer, inventar uma coisa nova e toda hora alguém vai te copiar. Então, assim, ou você é igual às pessoas mais evoluídas que não ligam para isso, ou você é igual eu. Eu fico louca da vida. Eu chego a não dormir à noite porque eu falo, meu Deus do céu, como é que a pessoa é tão preguiçosa a ponto de realmente não sentar e não olhar para dentro dela e ter que olhar para dentro do outro, sabe? Enfim, gente. Coloquem na cabeça as pessoas, se você tá fazendo no caminho certo, se você tá fazendo as coisas certas, as pessoas vão te copiar. E você sempre vai ter que quebrar a cabeça para fazer uma coisa diferente, para você poder se sobressair. Porque depois vira que nem carne de pescoço, sabe? Assim, todo mundo vê, todo mundo tem, todo mundo tá, e não é diferente. Você não vai ser chamado, o seu trabalho não vai chamar atenção na internet, por exemplo. Porque a pessoa vai bater o olho, vai ter um monte de coisa igual. Fala, nossa, quem que vai sobressair? Então você sempre tem que estar criando uma coisa diferente para você mesmo se superar. Né? Porque você criou, você tem que se superar porque alguém vai te copiar. Durmam com essa. Como eu falei no podcast no último, lá que a gente estava com o Renan com a Ana, uma coisa difícil em relação à produção e assessoria é que é muito fácil entrar no mercado, né? Você não tem grandes investimentos. Então, assim, a sua vizinha, se ela vê que você sai todo dia de madrugada, que você tá voltando tarde para casa, você tá com um carro novo, que sua casa todo dia você pede iFood, ela fala: Nossa, a menina ganha bem, o que que ela faz? Ah, ela trabalha com festa? Vamos ver como é que faz. Aí ela não vai ter que comprar equipamento, ela não vai ter que ter aquele grande investimento para ela fazer. Ela pode simplesmente ir lá, né, fazer um curso qualquer, se achar apta, comprar uma roupa preta, um rádio, uma pochete, falar: eu vou, lá vou eu. Então, assim, é o um mercado, a concorrência e o nicho, ele é muito amplo, né? Você vê assessor em cada esquina. Eu me assustava toda vez que tinha evento de assessor, eu falava, meu Deus do céu, é um mar de gente. E tinha gente que eu admirava, que até hoje tem muita gente que eu admiro, olho pro trabalho e falo, mano, que da hora. Como é que essa pessoa chegou lá? Ela se reinventa direto, ela tem um público fiel, ela pega casais legais e tal. E tem uns que eu falo, meu Deus, mas quem é? De onde veio? O que come? Onde respira? Sabe assim? Então, assessoria. E cerimonial, e produtor e tal, não é um mercado difícil de entrar, né? Para você criar um Instagram e falar que você faz festa, é fácil. E colocar, sei lá, durante 5 meses você só posta inspiração, você não tem um trabalho nenhum que é seu. Mas uma hora ou outra, porque tem muita gente que não dá valor para assessoria. Então, se você cobrar um preço barato, a pessoa vai acabar confiando em você porque alguém falou para ela que precisa ter assessoria no dia. Imagina, você vai fazer como cortejo? Então, ela pega alguém. Baixa no Google como é que faz um cortejo de uma cerimônia e vai lá e faz e vende. Então, assim, é muito fácil entrar nesse mercado. Então, se prepara porque você vai ter que realmente ser diferente das pessoas e, obviamente, você tem que ser bom no que você faz. Bom, como eu falei lá em cima, você vai se arrepender muito de pegar projetos que é de graça, né? Como eu falei já, você vai se arrepender muito de topar algumas coisas de graça, né? E você vai trabalhar muito para isso, você realmente tem investimento, né? Tanto de horas, né, trabalhadas, porque você realmente tem que saber a hora, o valor da sua hora trabalhada, para você poder realmente cobrar para projetos assim. E você tem que manter a saúde financeira da sua empresa em dia. Eu sei que é difícil. Eu acho que é a coisa mais difícil. Eu acho que a pandemia trouxe isso muito descaradamente na cara de todo mundo. Foi um tapão na cara da galera. Tipo, olha aí, ó. Você não guardou dinheiro, você não tem reserva. Então, olha aqui, você vai sofrer, porque o mercado de eventos está no buraco. Então, assim, a partir de agora, se você tá me ouvindo, eu tô aprendendo isso também. Não, eu não sou nossa, eu sou a rainha do financeiro, nem lascando. Não, não sou. Então, assim, tem coisas que eu poderia sim economizar e agora eu tô aprendendo. Se eu tô aprendendo, meu povo. Então, aprenda a partir de já. Você precisa ter a saúde da sua empresa em dia. Tanto para você poder cobrir esses buracos, né, que vão acontecer de algum, sei lá, algum cancelamento de contrato que você tem que devolver alguma quantia, ou para você realmente poder topar esse tipo de projeto e você ter um caixa para poder bancar. Então pense, sempre se coloque em primeiro lugar. Ninguém vai te falar isso, né? Não, porque depois as parcerias vêm, é tão legal e tal. Não, ninguém te fala que você tem que gastar, que você tem que tirar suas horas, que você poderia estar trabalhando para você, sei lá, para um conteúdo na internet que seja, ou para um projeto que você vai desenvolver depois, porque são horas e horas, gente. Você vai estar trabalhando pelos outros e você não vai ganhar nada por isso financeiramente. Você vai, muito pelo contrário, você vai gastar. Então, sempre se coloque em primeiro lugar quando a questão for dinheiro. Eu acho que eu tô aqui num confessionário, gente, porque olha, esse tipo de coisa também não entra na minha cabeça. Você vai ver muita coisa errada no mercado, tá? Você vai ver gente trabalhando errado pra caramba e você vai ver que marketing, meu filho, marketing na vida de uma empresa é absolutamente tudo. Um exemplo que eu vou dar para vocês é como foto engana. Tanto fotografia do próprio fotógrafo, quanto fotografia de um buffet, né, de uma comida, de uma apresentação, tanto fotografia, o principal é esse, de um espaço de festa. Você pode ter certeza que as mídias sociais, elas não mostram a desgraça, elas não mostram o lado B, elas não mostram o que realmente é, tá? Então, eu já peguei noivo que mora fora do país e já fechou. A maioria das coisas, tudo por foto, né? Ah, não, porque na foto falou isso, porque na foto falou aquilo, porque no Instagram deles, não sei o quê, tal, 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 tal. A hora que vai ver, que chega para vocês, fala, meu Deus, aonde foi que essa pessoa enxergou que isso é assim? Sabe? Aonde foi que. E assim, a maioria das vezes, quando eu falei para vocês agora que você vai ver muita coisa errada, é que realmente as pessoas, elas afirmam que aquilo que a pessoa tá vendo é verdade. Fala, não, imagina, você vai vir aqui. O nosso estacionamento é gigantesco, cabe não sei quantas pessoas. Não, porque nossa cozinha é muito ampla. Não, porque aquilo, não, porque aqui a grama é que nem um tapete, é um carpete. Se você vai ver o lugar, é todo cagado, sabe? O estacionamento não cabe 3 carros, é tudo muito mal feito. E quando a pessoa liga para entender o projeto, elas vão falar: não, é isso mesmo que você tá vendo, é desse jeito, eu vou te entregar o negócio assim. Ou o álbum vai ser exatamente assim, com esse tipo de foto, com esse tipo de coisa. Então, assim, você vai ver muita gente trabalhar errado e você vai ter que ter um jogo de cintura do caramba para você tentar sutilmente falar para essa noiva que não é assim que funciona, né? Porque, olha, vou te falar, porque depois, se você não corrigir esses possíveis erros, lá na frente você vai trabalhar o triplo para poder suprir e para deixar essa noiva feliz, tá? Então, assim, marketing é tudo na vida. Então, mas use o marketing a seu favor, tá? Porque esse tipo de pessoa, ela usa contra. E você pode ter toda a certeza do mundo que as coisas vão passando de boca a boca, né? Essa noiva que casou no espaço, que falou que a grama era um carpete, ela chegou lá, era só barro, ela vai passar para outro, que para outro, para outro, que poderiam ser seus futuros clientes. Então, use o marketing realmente a seu favor. Galera, vocês vão aprender que em relação à festa, para tudo a gente se dá um jeito, para tudo. A gente só não dá jeito para a morte. Eu sempre falo isso para todo mundo. Nossa, Marina lascou. Aconteceu, sei lá, o gerador pegou fogo. O que que a gente vai fazer? Não vai dar para ter festa, vai ter que atrasar. Gente, tudo tem jeito. Ou a gente liga para outro gerador, a gente vai atrás e vai bater na porta da loja, sei lá, aí chegou o vaso errado, a gente comprar guache e pinta, umas coisas assim, sabe? A gente sempre tem que dar um jeito. E a gente sempre tem que ter alguma coisa na manga para poder suprir essas frustrações que acabam aparecendo na porta. E você nunca pode dizer não de primeira, Tá? Então, assim, o cliente fala para você: ah, será que dá para eu entrar de jegue na cerimônia? Porque eu tenho um jegue de estimação e na sua cabeça você já sabe que vai dar errado. Mas na hora você fala: eu vou fazer de tudo para dar certo. Na hora, cara, você liga para o sítio e fala: viu, eu vou entrar com o jegue. Quem que vai transportar o jegue? Você tenta fazer o negócio dar certo. Obviamente, nem tudo vai dar certo. Mas você tem que realmente tentar, né, com que isso funcione, e você tem que provar que você fez de tudo para aquilo ser viável. Então, assim, não tem desculpa. A gente realmente, a assessoria só não dá jeito para a morte. Infelizmente, porque se a gente desse, meu amigo, a gente ia fazer tanta gente feliz. Olha, eu vou falar uma coisa séria agora, que é de coração, assim, tá? É, fazem 8 anos, em setembro agora eu vou fazer 8 anos que eu trabalho com assessoria. E se eu falar para vocês que eu nunca pensei em desistir, eu vou tá, é a maior mentira que eu vou estar tá falando para vocês no mundo. Porque eu acho que eu penso em desistir toda vez que eu olho pro mercado e vejo o que tá acontecendo. Falo, meu Deus do céu, será que é isso que eu vou fazer pro resto da vida? Ou acontece algum cliente que você pega que te dá dor de cabeça e fala, meu Deus do céu, não quero mais isso. Ou acontece alguma coisa, a gente sempre vai pensar em desistir, tá? Isso é natural do ser humano, isso em qualquer tipo de trabalho, tá? Eu acho que assim, a partir do momento que você engata a primeira. E vai, as coisas vão fluindo, você como consegue ter reconhecimento das pessoas, você vê que tem pessoas boas do seu lado, que você vê que tem muita gente que trabalha correto, né? Que tem galera que realmente vai entender o seu propósito, as coisas vão fluindo, sabe? E essa vontade, ela vai sumindo com o tempo. Obviamente, sumindo, ela nunca vai sumir, tá? Porque, gente, ser humano também, não só a gente, como os noivos e tudo mais, a gente é ser humano e a gente tem um lado emocional ali meio zoado. Mas, eu vou te falar. Na maioria das vezes que eu tava muito pendendo assim, falar, meu Deus do céu, não quero mais fazer isso, era só chegar o próximo casamento que eu ia realizar. Na hora que eu tava lá dentro, eu falava, meu Deus, aonde é que eu tava com a cabeça que eu não queria mais fazer isso da minha vida? Porque por mais de tudo isso que eu tenha falado para vocês, que eu ainda vou falar, é um dia surreal. Sabe, você fazer parte do dia de uma pessoa, de um dia incrível, você vê a família, você vê a avô. É uma coisa muito louca, assim. Então, é muito realizador. É, a gente realmente se realiza no sonho dos outros. E a gente se sente tão importante, sabe? Eu fico tão feliz. Falar, meu Deus, olha que legal. A pessoa confiou esse dia, né? A mim e a minha equipe. E deu tudo certo. Olha que foda. Então, é o tipo de coisa que realmente ela te recarrega a energia, assim. Mas, olha, você vai pensar em desistir muitas das vezes. Inclusive, se você pegar um convidado sem noção lá, que vai enfiar o dedo na tua cara. Você fala, vou socar você e nunca mais vou voltar para esse meio, não. Mas é a vontade dá e passa, tá, gente? Confia. Agora eu vou pedir para vocês imaginarem um círculo e um pontinho preto ali no meio. A assessoria é o pontinho preto ali, ó. Eu me enxergo com um pontinho preto, porque em volta, no círculo, são muitas pessoas, N fornecedores. E eu vou te falar uma frase agora que você vai guardar para sua vida. Não entre em rivalidade de fornecedor. A assessoria é um centro. De informações. A gente conhece muita gente, a gente faz muitas parcerias, a gente faz infinitas amizades, como eu já falei aqui milhões de vezes. Mas, obviamente, nem tudo são flores, né? Essa frase é muito famosa, nem tudo são flores. E a gente acaba, sem querer, se envolvendo em briga de fornecedor. E isso é muito ruim. Porque Mariana, eu tento fazer amizade com todo mundo, obviamente, né? Tem que ter empatia, empatia é a palavra da vida. Mas, graças a Deus, hoje em dia eu tenho amizade com muita gente. E, obviamente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E tem muita desamizade. Isso existe, gente? Tem muita gente que não se gosta. Inclusive eu também, né? Não vou mentir. Tem pessoas que não cabem para minha vida. Só que, como a assessoria trabalha com todo mundo e a gente acaba dependendo de todo mundo, por mais que a pessoa seja uma lazarenta, gente, ó, desculpa a palavra, mas se a pessoa for uma lazarenta e o trabalho dela for excepcional, eu não tenho como comprar a briga de um fornecedor que é extremamente bonzinho e também tem um trabalho excepcional, se eu sei que ainda vou ter que trabalhar com ela, se eu sei que ainda vou ter que indicar, porque eu sei que o trabalho dela vai se encaixar para um cliente meu. Então, assim, eu sei que é difícil, é do ser humano, né? Querer, às vezes, ou se enfiar em treta, ou querer comprar briga de alguém porque você tá vendo alguma coisa que é injusta e tudo mais. Mas não entre em briga de fornecedor, porque isso pode te prejudicar. Esse fornecedor pode ser forte no mercado, ele pode te queimar também de alguma maneira. Enfim, porque eu vou te falar. Se você quer ser queimado no mercado, meu amigo, é só você fazer cagada. Se você fizer uma simples cagada, já era. Isso daí espalha, assim, ó, que nem uma bomba. todo mundo ficar sabendo. É, às vezes até involuntariamente a pessoa acaba comentando com uma pessoa que poderia ser sua cliente, aí já te queima, enfim. É um ciclo sem fim. Então, galera, evite, não entre em rivalidade de fornecedor. Aprendam vocês, assessores e, enfim, eu. Somos portadores de más notícias, meu povo. É, ninguém quer falar coisa ruim. A gente realmente tem que passar por essa parte ruim, né? De dar notícia ruim, de falar que o fornecedor não tem mais a data, de contar alguma coisa que tá dando errado no casamento, de falar que a mãe não chegou a tempo, que tararara. Então, assim, a assessoria sempre vai ser um canal de notícias, né? A maioria, não, principalmente montagem de festa. Aconteceu qualquer coisa, não é o fornecedor que vai entrar na sala da noiva e falar com ela. Então, sempre vai sobrar pra gente, realmente a gente tem que saber filtrar muitas coisas. É, portadores de más notícias e boas, né? Também, não vou falar que não. Mas a gente tem que aprender a realmente lidar com más notícias e tem que aprender mais ainda o modo de como a gente vai passar isso pra frente, tá? Porque você já viu o telefone sem fio? Meu povo, telefone sem fio é aquela brincadeira de criança que você vai falando de um na orelha do outro até chegar. O que que vai chegar no final? Isso acontece muito. Então a gente tem que realmente filtrar e ver o que realmente levar para a noiva, tá? Então, assim, más notícias é com a gente mesmo. Vamos lá, gente. Situações inusitadas. Acontece coisa que nem Deus duvida. Na verdade, é, realmente, Deus estava muito envolvido nessa hora aí. Vamos lá, vou contar dois casos para vocês que aconteceram. É, e assim, eu não estava preparada, né? Eu jamais pensei que isso fosse acontecer na minha carreira. É, atrasos acontecem, a gente sabe e tudo mais. Mas vamos lá. É, teve um casamento que a gente fez numa cidade X e era muito difícil chegar porque era estrada de terra, estrada muito apertada, entrava praticamente um carro por vez, era um caos. Aí na semana a gente falou com todos os fornecedores e tudo mais, tudo maravilhoso, a gente montou a festa, choveu pra caramba na montagem, era no lugar aberto. Só que Deus foi muito bom com a gente, abriu o tempo um pouco antes, deu pra montar o plano A, tudo maravilhoso, até que 4 horas da tarde, cadê o padre? O padre era amigo da família. E não chegava o padre. E nem sinal do padre. O telefone não atendia, nem tocava. Falei, meu Deus, ele deve estar perdido na estrada, né? Enfim, só sei que uma hora o cidadão atendeu. Falei, Padre do céu, onde é que tá o senhor? Ele, já tô chegando. É, tô aqui no material de construção, tô perto do material de construção. Falei, oi? Gente, vou te falar. Acho que o próximo ser vivo que tava da gente ali era o, sei lá, acho que era o porteiro que tava lá embaixo, porque não tinha mais nada perto, não tinha mais absolutamente nada em volta. Falei, meu Deus, se ele tá no material de construção, no mínimo meia hora para chegar aqui. Ainda mais um padre, ele falou que tava com a assistente dele, uma senhorinha que eu falei, se for a mesma senhora que eu tô falando, ela deve andar que nem minha mãe, a 30 por hora, lascou a nossa vida e vai chover de novo. Falei, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu ligava para ele e falava assim, padre, pelo amor de Deus, né, coloca no Waze, eu vou te mandar a localização. Ele, oi? Que é o Waze? Falei, não é possível, o padre não tinha Waze. O padre não tinha Maps, não tinha nem aquele mapa que quando a gente ia pra praia quando era criança, sabe, que tapava todo o retrovisor? Não tinha. Não tinha nada. Eu falei pra Celine, falei, Celine, você cuide dessa festa que eu vou atrás do padre. Catei meu carro, fui atrás do padre na estrada, minha gente. Você pensa eu atrás de um padre na estrada com a festa pronta para começar. Tipo, os padrinhos já num canto, só esperando eu fazer a fila. Eu juro pra vocês. Quando eu falo que a gente tem que lidar com o imprevisto, é isso. Mas assim, quando é que você vai imaginar que um padre vai se perder, que ele, o cidadão não sabe nem que é o Waze, não sabe nada. Eu já tava preparada, eu falei com o pai dela, falei, olha, o padre não tá chegando, ele não vai chegar. O pai dela era muito gente boa, ela falou assim, não, qualquer coisa deixa que eu celebro, eu pego uns primos, a gente fala, eu falei, maravilha, se precisar eu faço a introdução, a gente vai empurrando um por um, a gente faz a cerimônia e tá tudo lindo. Juro, foi quase isso, quase. O padre chegou, além dele chegar, ele queria um banheiro para ele ir, que ele queria tomar água, que ele queria fazer aquilo. Acho que foram meia hora de atraso. E, obviamente, choveu no meio do casamento, né? Sorte que tinha uma árvore em cima gigantesca, que meio que deu uma amenizada no rolê. Mas, assim, gente, o padre realmente era um milagre um padre ir, né? Porque padre geralmente não vai. Ele foi por conta da família, ele se perdeu. Ele não só se perdeu, como ele tava sem o Waze, ele tava sem nada. Eu não sei como é que ele tava fazendo o caminho, para começar. Pronto. Esse foi um dos inusitados. Outra coisa inusitada. Gente, outra situação inusitada que aconteceu foi uma vez eu tava num casamento, eu tava na sessão de fotos com os noivos e tal, E a Celine veio pedir para mim Super Bonder. Uma falha minha, eu não tinha Super Bonder mais. Tinha acabado e não tinha comprado mais. Olha, olha a falha, gente, olha a falha. Mas depois eu até dei graças a Deus ter falhado, porque olha isso. Acabou, tal, subi, fui no banheiro. Aí a Celine tava de quatro no chão do rolê. Falei, mano, o que que tá acontecendo, né? Uma convidada tinha perdido o dente. A Celine tava procurando o dente com ela. Aí acharam o dente e não tinha com que colar. Aí a mulher, pelo amor de Deus, como é que eu vou ficar na festa banguela? E era longe para um caramba da cidade. Eu falei, meu Deus, o que que a gente vai fazer para ajudar essa mulher? Ela falou, ah, eu vou ter que pegar meu marido. Daí pegou o dentinho, segurou na mão, catou o marido, foram para a cidade. Sei lá, depois de 1 hora essa coitada voltou. Mas pense, quando é que eu vou imaginar que a gente vai ficar de quatro num banheiro de um casamento, de um salão de festa, procurando um dente para colar? Gente, acontece, viu? Acontece nas melhores assessorias, tá? Gente, eu não sei se eu falei 30, eu devo ter falado mais, porque engatei uma coisa na outra. Mas essa daqui eu acho que é a mais importante de todas, que você tem que levar tudo que eu falei agora em consideração. Todo mundo que trabalha com festa, que faz o seu melhor, que é honesto, que consegue dormir todo dia com a cabeça no travesseiro de uma maneira tranquila, porque sabe que está fazendo certo, que não está prejudicando ninguém, vai para o céu. Porque não é fácil a gente abrir mão da nossa família, do nosso bem-estar, para cuidar das outras famílias. Eu já vi na minha frente acontecer, de no intervalo de uma festa, né, de uma banda, o cantor ficar sabendo que o pai dele tinha acabado de morrer. E ele engoliu o choro, ele foi lá, ele terminou o casamento, ele pegou as coisas deles, ele foi enterrar o pai. Então, assim, a gente realmente tem que abrir mão. Às vezes, do que a gente está sentindo é engolir muita coisa, colocar um sorriso no rosto, por mais que você esteja morrendo por dentro, sabe assim? E ir para frente, sabe? Até meu coração fica até apertado, mas é verdade. Todo mundo que trabalha com festa e faz a vida das pessoas mais feliz da maneira que elas escolheram, né? Porque quando chega uma coisa, um projeto para você, é porque realmente é o sonho da pessoa, e você faz isso com maestria, você vai para o céu. Então é isso, minha gente. Eu acho que vocês entenderam qual foi o contexto das dicas aqui. Na verdade, são dicas, são os fatos que eu falei, porque eu acho que todo mundo tem que estar muito ciente que é um trabalho extremamente difícil e que a gente merece o maior dos reconhecimentos, né? Porque trabalhar para a alegria dos outros não é para qualquer um. Então é isso, meu povo. Beijo para vocês e até o próximo episódio.